Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.178 Garatuja. Do 13. Uma edição antiga do prelado moderno José de Alencar ao tempo destes acontecimentos, cuja importância talvez escape ao leitor indiferente, que não perscruta os arcanos da história, nem se ocupa do encadeamento dos fatos. Ainda a leal cidade de São Sebastião não tinha bispo, e muito menos capelão mor. Mas por isso não deixava o povo fluminense de ser menos religioso do que é hoje em dia, nem também de graçar pela recente colônia Salerpra Social, que chamam com a maior propriedade de lazarismo, e que vai cada vez mais cacomendo a consciência da grande cidade imperial. Era então administrada a igreja fluminense por uma simples prelazia criada desde 1557 por breve de Gregório III, e no ano de 1650 inocou para esse cargo o doutor Manuel de Souza e Almada, presbítero do hábito de São Pedro. Nomeado por provisão de 12 de dezembro de 1655, tomara posse em julho de 1659, e sem apresentar o seu título de nomeação entrou a exercer as jurisdições juras de eclesiástica na diocese, com aquele escândalo abuso que também matou-se cá na terra. Era o doutor Almada um padre às direitas. De mediana estatura e bem apessoado, envergava a batina e os hábitos talares com os modestos ademanes que dão o cunho à elegância eclesiástica. Também não havia quem no altar fizesse com tanta graça uma genuflexão, nem suspendesse o sagrado cálice. Doce mansueto, sempre envolto em uma cordura que o vestia como sobrepeliz, o canone doutor nunca se alterava. Assim deixou lama de sua grande habilidade e prudência, do que se encontra notícia no Almanaque Histórico do Rio de Janeiro, interessante crônica de Duarte Nunes, tenente de bombeiros desta capital no fim do século passado. Felizmente ainda não havia a praga das gazetas, do contrário com a labutação de escrever notícias de incêndios, em louvor próprio, não teria o homem foa para esmerilhar antigualhas. Voltando ao nosso doutor, havia quem dissesse que, sob aquele biocudo de alfenim que lhe açucarava o risonho semblante, dormia uma cólera fradesca, terrível em suas explosões, e tanto mais para temer quando, receosa do escândalo, ela subtraia-se a todas as vistas para estrebuchar em segredo, escondendo os seus esgares. Destes acessos, parece que lhe ficava uma raiva fria e cruel, que ele embainhava no coração. Era como a brasa de ferro que se bate na forja, e da qual se tira a lâmina fina e bio do estilete. A verdade é que o novo prelado da igreja fluminense, no seu fervor de curar do rebanho e granjear o amor de suas ovelhas, se ouve por modo que anos depois os cariocas, já bastante edificados por suas virtudes, assestaram-lhe contra a casa uma peça de artilharia, devidamente escorvada, com a mecha acesa, e calculada a dar a tempo aos autores da graça de se porem ao fresco. Isso corre por conta do tenente bombeiros, que não nos diz se do tiro resultou incêndio, nem se antes deste declarado já tinha ele comparecido. Apenas sabemos que o canônico doutor escapou da entrosga, e como lhe cheirasse a coisa a chamusco, foi tratando de passar-se a Portugal, privando assim esta engrade do espetáculo de suas virtudes. Apenas mitrado, isto é, empossado o Danildo entre um meu breve do Santo Padre, deu o doutor Aurora Almada a amostra do pamano de que era feita a sua batina. Refogado na soberba que o clero punha naquele século é ainda a decadência de sua antiga primazia, imbuído nas falsas doutrinas consagradas pela bula da ceia, o doutor Almada, como em geral os sacerdotes daquele tempo e muito mais os prelados, julgava-se revestido de um poder superior a toda autoridade temporal, qualquer que fosse a sua jerarquia. Recebendo do rei a graça, em mérito de sua nomeação, entendia, uma vez provido, escapava à mesma jurisdição da qual lhe provinha o cargo, e não só isso, mas que lhe competia incontestável proeminência e censura sobre a coroa e seus ministros para a defesa da religião católica, o prelado fluminense, e como ele os mais, acreditava-se ingenuamente revestido de autoridade para excomungar qualquer ministro secular e até o próprio rei, se o embaraçasse no exercício de sua jurisdição eclesiástica. É verdade que nem por sombra se lembrara ele de jamais desembainhar o seu gládio espiritual e afrontar-se com a própria coroa, contentando-se em arranhar-lhe o braço secular na pessoa de seus ministros. Tinha o clero de então a manha que dura ainda hoje, na igreja e no Estado, Tio amaciara a cabeça com toda a espécie de bajulação para devorar o corpo. Foi a mudança da Sé o ponto que o novo prelado escolheu para exibir-se e mostrar às suas ovelhas o pulso com que tangia o cajado apostólico. A cidade de São Sebastião, que então era simplesmente leal, pois não havia ainda praticado o insigne heroísmo de receber Dom João VI e a sua corte de validos. A futura capital do Reino Unido e depois do Grande Império formava naquela época uma só freguesia, cuja matriz era a velha igreja de São Sebastião, do orago da cidade e de sua primitiva fundação. Situada no cimo do morro do castelo, onde o seu esqueleto ainda em pé campeia sobre a baia, e onde assentou-se a primitiva povoação, a igreja de São Sebastião, símbolo da expulsão dos franceses e conquista da terra, tinha para o povo fluminense um caráter legendário. Aí estavam, naqueles muros, arquivadas as primeiras e gloriosas tradições da cidade. Esse templo fora como o berço da religião para a nascente colônia. Mas contra esse generoso sentimento do povo surgiu, como sempre sucede, o fermento do egoísmo que subleva a camada superior da sociedade. Com o incremento natural da população, foi a cidade descendo das encostas da colina e estendendo-se pelas várzeas que a rodeavam, sobretudo pela orla da praia que cinge o regaço mais abrigado da formosa baía e corre em face à Ilha das Cobras. Aí, fronteiro ao ancorador dos navios, com o fomento do comércio, se ergueram as tercenas e os cais, onde não tardaram a agrupar-se em volta das casas das alfandangas e dos contos lojas e armazéns dos mercadores. Após essas, embora jamais arredadas da beira-mar, vinham as outras classes trazidas pelo desejo de estarem mais próximas ao centro do povoado, onde é mais ativo o tráfego. À medida que a cidade abandonava as alturas para se espraiar na planície, a matriz ia ficando longe para os moradores do bairro mais povoado. As ladeiras do castelo, principalmente a do Beco do Cotovelo, primam no íngreme da rampa, talhadas como foram pelo molde das escadinhas e zigue-zagues de Lisboa e Porto. Galgar uma subida dessas, em horas de soalheira, e na força do verão, é uma estafa capaz de arrefecer a mais sincera devoção. Solitária no alto do morro histórico, em face dos bastiões aluídos do antigo castelo roqueiro, já isolada das residências do governador e ministros de rei, outrora agrupadas em torno dela, começou a velha se a ser desdenhada. Com exceção dos carolas e das beatas, a quem não faziam moça nem o sol, nem a chuva, os fiéis buscavam de preferência para seus atos de devoção algum templo mais próximo. Só iam à matriz nas festas da municipalidade ou a atos paroquiais. Com a sagração da igreja de São José, que se acabara de construir, foi a velha Sé despojada de sua proeminência política, pois o Senado, por sugestão do governador e a empenho dos principais moradores, começou a celebrar festas das do Estado, como então se chamavam as nacionais, em um novo templo, que ficava na melhor posição. Então caiu a matriz em completo abandono e desleixo, não conservando de sua primazia, como casa paroquial. Mais do que o novão. Ao próprio domingo já não nenhum corriam fiéis à missa paroquial, corriam os banhos e liam-se as excomunhões, para as paredes, que não havia na igreja viva alma. As festas da Páscoa e do Natal, únicas entre as anuais, que ainda ali celebravam-se, para terem quem as assistisse, levava o vigário à sua negralhada, que o acompanhava mal contente por se ver privada de ir ao colégio dos padres ou a São Bem, onde havia opa. Estavam as coisas neste ponto, quando empunhou o báculo o doutor Almada, e visto por ele, e examinado o caso, resolveu logo mudar a Sé para a ermida do patriarca São José. Mal constou a determinação, assanharam-se os homens da governança, despeitados com o prelado pela arrogância com que este dispunha em negócio de tanta monta e tão do interesse do povo, sem ouvir seus procuradores e conselheiros.